está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Escondeu o pulo em todo mundo e lançou o seu próprio smartphone! Sim, agora temos o Snapdragon Phone, além, obviamente, de seu processador! No update dessa semana, vamos falar tudo sobre o novo feito do novo aparelho feito pela maior fabricante de processadores do mundo, senhoras e senhores!
Que não deixa de ser um novo feito, né, Maurinho?
Ele é um novo feito.
Não, com certeza. É um novo feito. É um novo produto, né? A gente já começou mostrando imagens dele aí. Pra quem está ouvindo no podcast, você pode vir no canal do YouTube da Rede Geek, youtube.com/RedeGeek, pra visualizar esse produto aí, feito esse smartphone anunciado aí pela Snapdragon. Mas aqui no programa a ideia é a gente poder apresentar, né, suas características técnicas e discutirmos, né,
como isso impacta no mercado.
Essa é a parte divertida.
É isso aí, o posicionamento.
Inclusive, senhor Maurício, quero falar pra você que esse update chega com um oferecimento dos nossos queridos amigos da Gelox, fechaduras eletrônicas. E olha só, eu estou em minhas mãos com o cadeado modelo CB45 da Gelox. E esse cadeado biométrico digital será sorteado aqui no canal. Para saber mais, você precisa ver o vídeo que sairá em breve aqui no canal da Rede Geek na semana que vem. Então fique ligado no canal, se inscreva aqui no canal. E para mais informações sobre os nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas, acesse g-locks.com.br ou siga Gelox também no Instagram. Mas vamos falar mais sobre esse cadeado aqui, muito maneiroso. E, cara, é legal a Gelox estar aqui com a gente no update, porque tem tudo a ver fechadura eletrônica e a galera que gosta do universo de tecnologia. Eu quero viver uma vida sem chaves.
É isso aí. Pensou fechaduras eletrônicas?
Penso Gelox.
É isso aí, senhoras e senhores.
Isso não foi criado pela equipe de marketing deles. A gente faz aqui na bagunça. Certo? Daqui a pouco tem jingle aqui.
Já lança o jingle da Gelox.
Fechaduras eletrônicas.
É isso aí.
Pessoal, e vamos falar essa semana sobre o novo smartphone da Qualcomm, que foi anunciado hoje, sim. Hoje, exatamente, a gente aprendeu a lição. A partir de agora, o update tem lá só a próxima live do update, porque pode, na última hora, como foi hoje, ser anunciado um grande produto. Inclusive, antes de falarmos desse produto, professor Mauri, o tema que seria esse update seria sobre o Nintendo Switch, que anunciou seu novo modelo.
Sim.
O Nintendo Switch OLED.
Sim.
Que, inclusive, não é o Nintendo Switch Pro que eu tava querendo e falei.
Que você falou que o que ia acontecer?
Que se lançasse um Nintendo Switch Pro até o final do ano...
Se não lançasse.
Se não lançasse, eu ia te dar um Nintendo Switch.
E o que aconteceu?
E aí... Como não lançaram, Mauri, eu te dei o Nintendo Switch. Tá aqui o Nintendo Switch do Mauri.
Ah, moleque!
Aqui a caixa tá vazia, porque o Mauri já tirou da caixa. Mostra, Mauri, mostra!
Mostra!
Olha só!
Quem tem o Nintendo Switch aqui, moleque! Ó.
É dele mesmo!
É meu mesmo! Deixa eu mostrar aqui, me mostrar aqui, não sei. Vou fechar aqui em mim, ó. Aqui, ó, o Maurizinho ali, ó. O próprio Mauri ali, ó. Ó, tá vendo? O próprio Mauri ali, ó.
Já tô com os joguinhos tudo aqui, ó.
Essa, Mauri.
Ah, moleque! Quem é Mauri, que se deu bem?
Se deu bem, ele ganhou o Nintendo Switch.
Eu até emprestei o cartão microSD pro Mauri, ele tem a memória interna lá.
Vamos fazer mais apostas.
Vamos fazer
que
mais apostas.
O que você
apostas.
Quer apostar, Tato?
Olha, eu aposto que até final do ano...
Valendo toba! Vamos
não,
lá.
Não, valendo toba. Mas olha, eu quero deixar bem claro pro seu Mauri que existe uma grande...
Até final do ano o quê? O que vai acontecer até
pode
final do ano?
Pode ser que até final do ano a Nintendo até lance o Nintendo Switch Bros. Se isso acontecer, você
eu tem que devolver.
É, não desce. Mas, cara, a chance é bem baixa. É, quem sabe ano que vem, talvez em 2024, eu não sei mais. Porque, infelizmente, a gente descobriu que o novo Nintendo Switch com OLED só tem uma melhoria na tela. Uhum. E o dock, né, novo, com cabo RJ45. Mas, assim, fora isso, nada. Então, o Mauri ganhou a aposta e ele ganhou sim o Switch. E sim, eu compro a aposta, Mauri!
Obrigado, Tato, por aqui, humildemente, apesar de humilhado, estar aqui cumprindo com a sua palavra. O Matheus Dele Silva mandou: o que acontece se a Nintendo lançar outro Nintendo Switch? Aí o Mauri pode me devolver.
Ah, eu tenho que devolver.
Aí ele tem que devolver. Ou melhor, se a Nintendo lançar, o Mauri me compra o Switch Pro.
Aí é justo.
Ah, mas eu não vou
fazer nada. É justo, porque...
É justo pra quem?
Não, porque se, ao invés de você me devolver o Nintendo Switch...
Eu tenho que comprar...
Você compra um novo pra mim.
Entendi, entendi.
É justo.
Não.
Ai, ai. Sensacional, sensacional.
Um Raul pro lindo do Magical English Life. Falou que tá tendo um dia difícil. Que bom que você está aqui conosco. Vamos animar o seu dia. E Matheus Alessio falou: um homem de palavra. Obrigado. Sim, que eu cumpro a palavra mesmo.
É um homem de palavra.
E já pra jogar a Switch com o Mauri também. Eu também tenho vantagens nesse processo. Vamos falar hoje sobre o novo lançamento da Qualcomm. E antes disso, antes da gente falar de fato do produto, queria falar um pouco da minha percepção sobre isso. Ao ser impactado com a notícia da chegada desse novo celular, a percepção inicial que eu tenho é que a iniciativa da Qualcomm se aproxima com a iniciativa que o Google teve alguns anos atrás, 10 anos atrás, com o Google Nexus, que era um telefone do tipo assim: olha, isso é o que a gente acredita ser a melhor experiência Google. Hoje eles têm o Google Pixel, mas engraçado, o Google Pixel não tem essa... comunicação de que o Pixel é a experiência alfa do Google, sabe? Mas eu sentia isso com o Google Nexus. E a percepção que eu tenho é o que a Qualcomm está fazendo, até mesmo com o posicionamento de marca, é que seja exatamente isso, né? Até pelo que eu entendo, o produto ele tem um foco nos Qualcomm Insiders, né? Aquele programa interno do pessoal da Qualcomm. Então, assim, cara... É bem legal a ideia do produto e pra mim parece uma questão de posicionamento de marca. Mais do que ser um aparelho competitivo pra todo o mercado, mais do que termos um aparelho que vai bater de frente e tal, porque a Qualcomm continua produzindo chipsets pra Samsung, pra Motorola, pra vários fabricantes, entendeu? Então eu acredito que é muito mais uma questão de posicionamento de marca e de atender uma fatia do mercado que é fã da marca Qualcomm acima de tudo. Porque esse trabalho foi bem feito pela Qualcomm. Quando a Qualcomm começou no mercado e os smartphones estavam começando a ganhar força, a marca da Intel tinha uma força muito maior do que da Qualcomm.
Em relação a processadores,
né? Exatamente, a percepção de marca. E hoje a Qualcomm tem uma percepção de marca fantástica. Inclusive de consumidores que fazem questão que tenha Snapdragon nos seus aparelhos. Vemos marcas lançando produtos que não tem chipset da Qualcomm, que tem, por exemplo, um Exynos ou que tem um MediaTek. E a primeira pergunta que a gente vê nos eventos de imprensa é: por que não tem um Snapdragon?
Ou um público vinha aqui falar: putz, se tivesse Snapdragon, eu pegava.
Você entendeu? E até mesmo a percepção da imprensa, da galera que trabalha com tecnologia, também tem essa relação com a marca Snapdragon e com a marca Qualcomm. Então eu vejo que essa iniciativa de lançamento desse produto da Qualcomm se relaciona muito com esse posicionamento que eles querem para o seu futuro.
Acho que até é legal comentar aqui também que esse não é o primeiro telefone da Qualcomm, tá, gente? A Qualcomm, ela já fabricou celulares, ela fazia os seus features phones, né, na época dos celulares barrinha e tudo mais. Eles faziam eles tinham esse tipo de produtos produto na sua linha, né, de opções. E aí depois eles pararam, né, eles pararam de atender esse mercado. Eles faziam um telefone flip bem bonitinho naquela época.
Sim.
E aí depois eles entraram de fato, eles compraram, né, a Snapdragon e começaram a fazer seus próprios processadores, entraram aí nesse mercado de smartphones, só que através, né, do chipset. E aí o mercado de tecnologia em si meio que já tinha essa pulguinha, essa coisinha ali sempre falando: putz, qual vai ser o momento que
os caras vão...
Qualcomm vão lançar, vai lançar seu próprio aparelho? É algo que pode fazer sentido, né? Eles já fazem o processador, por que eles não fazem o seu próprio aparelho? Até porque, para fazer o desenvolvimento dos seus chipsets, para colocar as funções, desenvolver os drivers do chipset, eles precisam ter os mockups lá, eles precisam desenvolver de fato um telefone para colocar ali e poder entregar um processador funcional para as outras fabricantes.
Para vocês terem uma ideia, tá? Dentro do próprio programa da Qualcomm Insiders, né? Tem um cadastro de 1,6 milhões de usuários, né?
Uhum.
E tendo um foco para esse público, eu acho que a gente começa a ter uma vantagem, de fato, para esse programa que a gente não via antes. É, por enquanto, esse produto ele não tem ainda mercados completamente definidos, mas um certo passarinho, uma certa fonte da indústria, na verdade, duas fontes da indústria, já me falaram que há um interesse de vermos esse produto no Brasil.
Sim.
Então eu espero que vejamos esse produto no Brasil, eu espero o pessoal da Qualcomm enviar aqui para a gente também testar o produto, mas vamos falar sobre algumas características técnicas do produto.
Só complementando essa informação que o Tato trouxe, né, em relação ao lançamento, tá?
Mercados.
É, mercados. O Snapdragon, né, esse telefone que a gente está chamando de Snapdragon Phone, ele vai, já tem sua data de lançamento anunciada para agosto.
Sim.
E começando pelos Estados Unidos, China e Coreia do Sul e Alemanha, tá?
No Brasil não tem data oficial.
Não tem data oficial para um lançamento, ou se de fato virá para o Brasil.
Vai.
Mas a gente tem noção de que...
Não, já, passarinhos me falaram assim, não, não é um, são dois. Assim, se tem, por enquanto, a certeza é muito grande, porque duas pessoas da indústria, de fontes completamente diferentes, falaram, olha, a chance é muito grande de vir. Se a terceira falar, aí eu falo com certeza.
Então, mas não, a gente não pode falar oficialmente não pode. Pela marca.
Não. Eu tô falando que são fontes. Fontes, pessoas falaram. Passarinhos falaram aqui, passarinhos falaram ali. E as pessoas da indústria sabem como é que é, professor Mauri.
É, isso é.
É que nem o presidente da CPI. Ele sabe de coisas ali que não tá aberto ao público.
Certo.
É a mesma coisa. A gente sabe de coisas. Nesse caso, eu não tenho NDA, não tenho nada. E, na verdade, são rumores. Pessoas da indústria falaram que há grande chance.
Em conversas de corredores virtuais.
Em conversas de corredores virtuais, foi o que eu ouvi por aí, de duas fontes já, de que tem grande chance desse produto ser visto aqui no Brasil. Então, eu espero. É óbvio que a gente não tem certeza, mas estou reforçando que ouvi rumores. Certo. Então, eu espero que isso, de fato, aconteça. Cara, o produto, primeira coisa, ele utilizou uma estrutura, ele é fabricado pela ASUS.
Então, isso, cara, pra mim
é muito legal.
É um ponto muito importante, cara. Um aparelho desse, fabricado pela ASUS, faz muita diferença pra posicionamento mesmo, sabe?
Sim.
Posicionamento de como o mercado vai enxergar esse produto. Tá? Ó, eu vou até voltar aqui pra quem tá no
vídeo,
no
né?
No vídeo tem aqui, ó.
O telefone ele gira e tal.
Ah, você merece novo Snapdragon para novo Snapdragon Insiders. Android Snapdragon com 888, desenvolvido pela ASUS. É,
design by ASUS, mano.
E, cara, isso daí, na verdade, pode deixar rolando, Mauri, pode deixar rolando. É muito bacana e eu quero ver como vai ser a percepção das pessoas que não gostam tanto da ASUS. Mas que tem uma percepção de marca fantástica em relação ao Snapdragon, porque foi uma escolha da Qualcomm de fazer essa fabricação.
Então,
e o que é muito bacana, porque, ao meu ver, pelo menos, a ASUS tem processo de desenvolvimento e tem um fine-tuning muito legal com o Snapdragon. Nos últimos anos, eles têm focado nos produtos high-end. Então, cara, a gente vê produtos como o ROG Phone 5, toda a linha ROG Phone, a linha Zenfone, utilizando esses chipsets da Snapdragon, né, da Qualcomm Snapdragon. Então, cara... Ele tá um produto bem redondinho. Vamos falar um pouco de spec? A tela dele é OLED de 6,78 polegadas com uma resolução Full HD Plus e ele utiliza um chipset Snapdragon 888 com 16 GB de RAM e 512 de armazenamento. É um monstro. Tem suporte ao 5G, né? E vem com um próprio modem da Snapdragon, né? O X60 e... suporta redes sub-6 GHz. Isso já vem com Android 11. E o que me foi muito estranho, professor Mauri, foi uma bateria de 4.000 mAh.
Mas, em compensação, os caras me colocaram um carregador de 65 watts na caixa.
Exatamente. Na parte traseira temos três câmeras, uma de 64, uma de 12 e uma de 8 megapixels. A câmera frontal fica num espaço em cima da tela, né? Na testa. Não faz sentido, né? Porque em cima da testa, embaixo é o queixo,
né? É isso aí, então em cima é a testa.
E o ponto de partida para criar esse smartphone foi o ROG Phone 5 da ASUS. E o que a Qualcomm fez foi, obviamente, se envolver no processo, utilizar a tecnologia desenvolvida junto com a ASUS e adaptou o produto para que tivesse a experiência que a Qualcomm considera a melhor possível dentro de um chipset deles.
Cara, vamos lá, né? Ele também aceita Wi-Fi 6, ele tem todas as conexões Bluetooth e tal... segundo a própria Qualcomm, tem um trabalho de afinamento, sim, para a parte de som, assim, que eles colocam como superior ao restante do mercado.
Inclusive,
e tudo mais.
É legal falar que, falando de som, que ele vem com um fone de ouvido Bluetooth, wireless, da Master Dynamic.
É isso aí, cara. Um fone, cara, de ouvido fodido, bonito.
Bem legal, cara. Bem bonito mesmo o fone de ouvido. E ele é um produto, assim, acho que de tudo, cara, que a gente que vê do produto, o produto parece estar muito redondinho. Particularmente, coloca de novo a imagem na tela, pro senhor Mauri. Eu estranhei um pouco o design do produto. Eu não gostei tanto do acabamentos e cores ali. Se der pra pegar um momento detalhe do giro da câmera, pra gente ver, parece que a câmera tem um círculo vermelho em volta dela. Um acabamento vermelho, assim, pela marca Snapdragon, assim. Eu achei um pouco estranho essa aplicação e o sensor digital e abaixo o quadradinho com o logo da Qualcomm, né? Com o Snapdragon, da Snapdragon, escrito Snapdragon. Eu não sei, de tudo do produto, o que eu não gostei foi o design dele. Pelo menos nessa primeira impressão, às vezes você pega, tem produto que você olha na imagem, ele é feio, e aí quando você pega na mão, você fala assim, nossa, que lindo. Eu passei isso com o iPhone 4, por exemplo. Eu achei ele feio, na hora que eu peguei na mão, falei, não, esse produto é bonito. E acontece com várias linhas, tá? Pode ser que seja esse o caso. Mas a única coisa que pra mim é realmente estranha são os 4.000 mAh de bateria. Vamos Porque lá. Se ele tá usando um chassi próximo do ROG Phone 5, por que ele não tem uma capacidade de uns 6.000 mAh, pelo menos 5.000 mAh?
Cara, eu acho que aí são escolhas que eles devem ter feito. Não acho que é por capacidade, nada do tipo. Eu acho que ele realmente foi uma escolha da Qualcomm. Aqui, pra quem tá vendo no vídeo, né, tá a imagem parada com a traseira do fundo, né, o fundo do produto, né, a traseira. Quando a gente fala ROG Phone 5, realmente, meu, você olha pra esse produto, ele tem a estrutura do ROG Phone 5.
Sim,
mesmo.
Lembra mesmo.
A parte das câmeras, só não tem a parte...
LGBTW, logo da ROG.
Maquiagem, né? Não tem a maquiagem do ROG Phone. Não tem a maquiagem no ROG Phone. E aí, cara, vamos lá, né? O Tato, ele tinha... começou, né, falando que a impressão que passa pra ele é de que esse produto chega no mercado pra falar, pra Qualcomm dizer, é isso que eu enxergo como ideal do uso do meu processador.
Sim, essa é a minha percepção.
É a minha percepção também, tá? Essa é a minha percepção também.
Acho mas que raro a gente concordar desse jeito.
Não, cara, eu acho que faz sentido porque eles começam a ditar regras. Né? A partir do momento que isso acontece, eles começam a ditar regras. Né? E aí você começa a criar mais vínculo. O público começa a criar mais vínculo ainda com o produto deles. Mas o que eu acho que é muito interessante disso? Eles terem escolhido a Asus para fazer o produto que tenha a experiência que eles acham que é o ideal.
Sim.
E eles escolheram utilizar como base o ROG Phone 5, que é o produto que é referência para quem gosta de jogar.
Sim.
É uma referência de desempenho.
Sim.
Né? Então, pra Asus, eu acho isso...
extremamente positivo.
Sensacional.
Muito positivo pra marca.
Pelo amor de Deus, eu estaria estampando pra todo lado, ó. Se liga, mercado, quem faz o Qualcomm Phone aqui, ó?
Não, mas pra
bater
quem...
bater no peito.
Eu acho que até pro público brasileiro, pelo menos nesse primeiro momento, eu acho que é complicado, a não ser... Eu não entendo como esse produto poderia vir pro Brasil, tá? Imagino que ele poderia vir pro Brasil, talvez até com algum sistema de montagem nacional, mas muito provavelmente ele vai vir importado.
Ah, se vier, é importado.
E aí, pensando em custo, eu acredito que o ROG Phone 5, que tem praticamente as mesmas características, valeria mais a pena, a não ser que tenha alguma personalização, alguma coisa que a gente... Cara, por quê? O ROG Phone tem uns Air Triggers, além de tudo, que para uma experiência gamer, na minha opinião, é mais bacana. Eu não sei, porque assim, aqui ele só até onde sei, é uma tela OLED de 6,78 polegadas. Mas eu não sei a taxa de atualização dessa tela OLED.
É de 120.
120 Hz.
Beleza,
já tá melhor. Mas faltam os Air Triggers. E falta uma bateria mais parruda. Então assim, eu não sei no preço, né? Porque lá fora ele foi anunciado a $1,499, né? Pra essa galera dos Qualcomm Insiders. Não sei, num cenário que ele viria para o Brasil, e não sei qual seria o público que teria interesse num produto desse, entendendo que teria que ser realmente muito fã da Qualcomm, porque
o ROG Phone 5 não deixa de ser um competidor desse produto, não?
É, então até isso mesmo.
É meio confuso isso, não?
A Qualcomm, na verdade, ela se posicionou que eles não querem entrar no mercado de smartphones. Esse não é o objetivo deles. Eles não querem concorrer com Samsung, Motorola, com Asus. Eles não querem concorrer com essas marcas. Eles querem gerar uma boa experiência para os fãs da marca. Tanto que você só vai conseguir comprar através dessa plataforma.
Sim.
Aí dos insiders, do Snapdragon Insiders, que é esse, é o clubinho da Qualcomm pros fãs dos processadores e tudo mais. Então, é isso que eles querem fazer, né? Se eu não me engano, o Snapdragon Insiders foi anunciado uns 4 ou 5 meses atrás pelo Cristiano mesmo, né? Que agora virou oficialmente o CEO
da Aliás, um da Raul marca. Pro querido Cristiano, CEO da Qualcomm brasileiro.
Cara, muito orgulho de ter você aí numa empresa que tá liderando a indústria.
Agora, uma coisa que eu achei estranho, analisando o produto, Tato, que eu achei
Essa cadeira editária.
É isso aí. É, eu achei estranho e aí me fez chegar a uma conclusão que é puro achismo, tá? Não tenho nenhum tipo de confirmação. Pra mim, esse produto...
O Renato Francescato falou que pelo GSM Arena a taxa de atualização é 144.
Ah, desculpa. Hertz. É isso.
Vamos ver, porque...
Não, mas é a mesma... Eu acho que é a mesma tela. É a mesma tela do ROG,
então tá
é a mesma tela do ROG, só que sem o sensor digital embaixo. O sensor digital foi pra traseira. É isso mesmo.
Que eu gosto, eu não acho... Tem gente que não gosta da sensor na traseira. Pra mim, é algo que...
Eu acho melhor na traseira do que na
eu
tela.
Eu gostaria que tivesse nos dois, mas tudo bem.
Agora, vamos lá. Qual é a sensação que me passa... com esse produto, que ele foi desenvolvido meio que na correria. Por quê? Por quê, senhoras e senhores? Por que que a Qualcomm me lançaria um smartphone com Snapdragon 888 uma semana depois de anunciar o Snapdragon 888 Plus?
É, por que que esse produto não tem 888 Plus?
Por quê? Ele foi desenvolvido. Daí qual é a minha lógica? Ele foi um pedido que veio da Asus, não, desculpa, um pedido que veio da Qualcomm. A Asus abraçou o projeto e falou, eu dou conta, mas temos que utilizar como base o ROG Phone 5, que é um produto que eu já desenvolvi.
Que eu consigo entregar dentro desse modelo, vai ser uma adaptação. A gente vai fazer as adaptações de acordo com as necessidades de vocês.
Mas o chassi, a base, ela é... O ROG Phone 5. E aí, essa é a sensação que acaba me passando quando isso acontece. Por eles lançarem um produto como esse, um produto como esse aqui no mercado de smartphones. Então, cara, de verdade, não sei como que vai ser. Não tivemos oportunidade de conversar ainda com o pessoal da Qualcomm. Inclusive, já estamos solicitando que eles venham, né, fazer uma entrevista aqui com a gente para a gente entender esse mercado, entender qual é o posicionamento deles, inclusive da Qualcomm aqui no Brasil, né, em relação a isso. Então, vamos ver, né? E aí só eles podem responder. E, obviamente, não sei se nem se vão poder responder se esse achismo, né, essa lógica, por que que eles me lançam um produto deles... sem ser com um processador mais potente, né?
Tá.
Então, vamos entender como a coisa vai funcionar em relação a isso.
É, cara, assim, de verdade, eu acho que aí... a gente vai ter oportunidade de receber a galera da Qualcomm, que a gente já fez convite, para eles irem bater um papo com a gente, até para a gente entender melhor, fazer perguntas, né? E entender as vantagens desse produto, sabe? A gente ainda tem muita informação para receber sobre o produto, sobre os dados dele, sobre vários aspectos mesmo. Parece que o produto tem um atendimento de bandas muito maior do que o restante do mercado. Tem várias características que podem ser legais para a gente compreender melhor o produto. Mas nesse primeiro momento me parece uma excelente estratégia de marca, que eu acho muito legal. Parece uma coisa que eu acho muito da hora, mas que eu acho que é para um público muito nichado. Eu acho que é para um público muito nichado, muito específico.
Mas eles já se posicionaram assim desde o começo,
Tato. Sim, não, mas é isso. Mas eu tô reforçando para as pessoas, porque, cara, a estratégia de falar, olha, essa experiência tipo, mais legal que um Snapdragon pode gerar, isso para um público como no Brasil, que tem uma percepção de marca muito da hora... Faz com que a galera crie expectativas acima da média também. E eu estou jogando um balde de água fria, falando, espera, vamos esperar, vamos entender esse produto melhor, calma, é sim a melhor experiência que a Qualcomm acredita ser a melhor, sim. Mas não significa que a gente precisa perder a cabeça e sair correndo que nem um urso do pica-pau de um lado pro outro.
Posso falar uma...
Faz sentido o que eu tô falando?
Não, faz sentido, eu acho que é isso mesmo.
Eu tenho esse papel.
Não, e eu acho que a gente tem que entender como o mercado vai se movimentar a partir disso e como as outras marcas vão se posicionar em relação a isso. E eu quero ver como a Asus vai se posicionar mostrando pro mercado. Muito.
Pena que a gente já falou com o pessoal da Asus, assim, mas quem sabe mais adiante a gente vai ter oportunidade. Mas vamos aguardar como vai ser o posicionamento do pessoal da Qualcomm.
É porque isso não é um produto Asus,
exatamente.
É um produto Qualcomm.
Mas seria legal, na verdade, a gente... É que durante a pandemia fica muito complicado, mas falar com o pessoal do headquarter e entender o processo interno, por exemplo, de fabricação disso, né? E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Quando o Google tinha a linha Nexus, né? Eles fabricaram o Nexus Tab com a Asus, fabricaram modelos com a LG, com a Motorola, né? E a gente, de certa forma, acompanhou isso, conversou com os executivos que estavam envolvidos no processo na época. E é um processo muito curioso, porque a marca de fato se envolve, né? Não sei se foi o caso da Qualcomm, me parece que foi, que teve esse envolvimento, essa presença, essa participação para fazer o produto, assim, de realmente falar... tem a equipe de desenvolvimento dentro da empresa que vai atender, né? Da fabricante que vai atender as demandas deles, mas que as solicitações vinham internas da Qualcomm. Quero um produto que seja assim, 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 assinado, e que tenha isso, 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 e eles chegaram ali
num
resultado final em conjunto.
Inclusive, vendo o produto ali, né, a gente falou, né, que a
Coloca
base
de novo
dele...
Tela, Maurício.
Ele é um Zenfone...
Um ROG Phone 5.
Mas, quando eu olho a traseira dele desse jeito, eu vejo um Zenfone 8, cara. O Zenfone 8 não flip, tá vendo?
Sim.
Parece ter um acabamento polidinho, vidro polido e tal, apesar da posição
das câmeras. O acabamento é legal, mas o design não me agrada. Reforço que o design não me agrada no primeiro momento. Essa combinação de cores do azul com o vermelho, eu entendo que é uma questão de posicionamento de marca, mas eu não sei, acho estranho, cara. Eu acho que o logo da Snapdragon ali embaixo poderia estar no sensor digital... Sabe, eu achei que ficou... Eu não sei, cara. Se fosse um produto todo vermelho, se eles lançassem produto todo vermelho, cara,
eu ia ficar
assim, empolgado com a porra do produto. Mas, assim, de verdade, cara, eu tô empolgado pra entender qual é essa capacidade de experiência sonora que eles prometem,
Será que um produto desse vai bater um ROG Phone 5?
Então, é isso que eu quero
ver. Essa é a pergunta.
Então, eu quero fazer testes desses, assim. Eu quero entender, de verdade, aprofundadamente, qual é a utilização no dia a dia de um produto desse e quais são as vantagens que ele traz para o consumidor. O que ele pode mostrar de diferente para o mercado, não só por um posicionamento da Qualcomm, mas para o mercado como um todo. Então, cara, e eu acho que, na verdade, essa ideia tem mais... Pode voltar para a gente, Mal. Inclusive, pode fechar em mim, cara. Eu acho que essa ideia tem mais valor do que, de fato, o produto. Eu acho que a gente pode ver coisas mais interessantes para as próximas gerações, porque eu imagino que a Qualcomm não vai fazer isso uma vez só. Eu imagino que a Qualcomm vai fazer isso ano que vem também.
Cara, na verdade, eu tenho uma outra teoria.
Qual?
E aí, isso é pura teoria, especulação. E aí, pra finalizar o programa, eu vou levantar essa bola e aí a gente deixa a galera também pensando com a pulguinha atrás da orelha aí. Vamos lá. É claro que a Qualcomm está preocupada com o desenvolvimento tecnológico na parte de processadores em relação à Apple.
Certeza, assim como
a
Intel.
A Apple está,
mais do que a Intel, né? Porque a Intel, na verdade... Então, eu não sei, parece que a Intel bate na bunda, é como se estivesse batendo no calcanhar, mas tudo bem.
Mas vamos lá.
Qualcomm.
Tá. Eles estão preocupados com o que a Apple está desenvolvendo. Para mim, se eles querem entrar no mercado de computadores... Como que eles vão fazer isso se eles não têm o produto deles como smartphone? Como que eles vão conseguir gerar a mesma experiência que a Apple consegue gerar através do seu smartphone, do seu tablet e do seu computador, se a Qualcomm só tem o processador ali?
Sim.
E ela fica dependendo dos outros fabricantes para isso acontecer.
E isso, essa sua percepção, embasa mais a possibilidade da gente ver no ano que vem
outros
mais produtos. Um outro. E eu quero ver como vai ser esse outro. Eu quero ver como vai ser o caminho. Porque aí o roadmap do desenvolvimento desse produto vai alinhar com o roadmap dos processadores de uma forma mais adequada. Sim. Uhum. E eu espero que até ano que vem essa pandemia, essa loucura toda que a gente está passando, esteja num cenário melhor e que a gente tenha produções de chipset para poder atender o mercado e a gente veja um produto mais... Eu não sei se eu posso dizer que mais robusto do que esse, mas um produto, pelo menos com design melhor, pessoal da qual. Se precisar de uma ajuda, liga pra mim, eu ajudo. Se fosse todo vermelho, já sai legal. Podia ter algumas opções de cor, mas tudo bem. Não vou, eu não tô aqui porque eu não sei a unidade, não sei como vai estar. A gente não sabe nem como o produto vai ser distribuído ainda, né, sim, cara? Não tem informações direito disso. Renato Francescato mandou, olha, lançamento em agosto por 1.270 euros ou 1.500 dólares, né, no eShop da Asus, na Asus Tech. Mais caro que o Sony Xperia 1 Mark III. Começa a venda para Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Coreia do Sul. Então, cara, a gente não sabe ainda como vai ser a distribuição desse produto ao redor do mundo. A gente não sabe ainda como vai ser a percepção. Então, eu quero testar esse produto para poder falar as coisas que eu gostei, que não gostei, entender melhor o produto, de fato, entender melhor o produto, porque eu acho que tem coisa boa para sair daí. Acho que o ponto principal do update inteiro é... Cara, que legal que a Qualcomm fez isso. Parabéns pela Qualcomm. De verdade, acho que a Asus vai colher frutos disso. Legal pra Asus.
Mas eu quero ver o que o mercado de tecnologia vai falar em relação a esse produto.
Aí. Mas eu não acho que isso vai impactar a ponto de preocupar a Samsung, de preocupar a Motorola. Acho que não é esse o cenário, tá? Eu acho que é muito mais da gente entender os próximos passos da Qualcomm. Porque, honestamente, a Qualcomm promete muito, e não que eles falam, prometem, não é isso que eu tô dizendo, que eles prometem, assim, que há uma expectativa muito grande sobre a marca pros próximos anos, pra gente entender como isso vai impactar no cenário dos computadores, no cenário dos celulares e como isso vai chegar no consumidor final.
É isso aí, Cavalaria, esse é o update. O que vocês acharam desse Snapdragon Phone? Deixa seu comentário, manda pra gente um Raul pra
vocês. Gostaram do design? Fala pra mim.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.